Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Engenheiros da Vale afirmam em CPI que inspeções não apontavam riscos em Brumadinho.
A engenheira geotécnica Cristina Malheiros, que era uma das responsáveis pelo monitoramento da barragem do Córrego do Feijão 1, em Brumadinho, afirmou que inspeções e testes eram feitos periodicamente e que até 2 dias antes da tragédia não havia apontamento de riscos.
CDH debate saídas para evitar demissões e redução salarial de funcionários terceirizados no Senado.
Uma das representantes dos terceirizados, Maria Isabel Caetano, do Sindserviços, pediu o apoio dos parlamentares para reverter a situação e disse que no Executivo Federal os problemas são ainda mais graves.
Eu sou Renato Coelho e esse é o Boletim.leg. Bom dia. Em depoimento à CPI de Brumadinho, dois engenheiros responsáveis pela área geotécnica da barragem do Córrego do Feijão negaram que havia qualquer informação ou indício de risco nas estruturas da barragem até o dia da tragédia. Repórter Paula Groba.
A engenheira geotécnica Cristina Malheiros, que era uma das responsáveis pelo monitoramento da barragem do Córrego do Feijão 1, em Brumadinho, afirmou que inspeções e testes eram feitos periodicamente e que até 2 dias antes da tragédia não havia apontamento de riscos. Questionada sobre laudos técnicos que apontaram riscos por equipamentos que medem as pressões estáticas dos líquidos, os chamados piezômetros, a engenheira afirmou que só teve acesso a essas informações após a tragédia.
Isso foi reportado à Vale através de e-mails aos quais eu não participei e eu só tive conhecimento dessa alteração que o senhor coloca, que estão nos depoimentos, depois do rompimento, exatamente no dia 26 de janeiro. Mas os colegas realmente conseguiram se certificar que a leitura estava errada.
Outro engenheiro da empresa, Renzo Carvalho, também negou que até o dia do acidente houvesse qualquer indício de riscos na barragem de Brumadinho. Durante a reunião, senadores ainda aprovaram requerimentos, entre eles um pedido de ajuizamento de ação cautelar pela indisponibilidade de bens de dirigentes da empresa Vale, entre eles Fábio Schwartzmann e Gerdy Popinga.
Participantes de audiência da Comissão de Direitos Humanos debateram soluções para evitar demissões e redução no salário de funcionários terceirizados do Senado. A reportagem é de Marcela Diniz.
Uma das representantes dos terceirizados, Maria Isabel Caetano, do Sindserviços, pediu o apoio dos parlamentares para reverter a situação e disse que no Executivo Federal os problemas são ainda mais graves.
Porque nos trata assim, chama a menina da limpeza, chama a menina da copa. Nós não tem nome. Então nós somos trabalhadores invisíveis. Nos ministérios está muito pior, porque os trabalhadores terceirizados vão para casa sem saber nem que está desempregado, porque faz a licitação e diminui os trabalhadores.
O TCU determinou em 2018 que um contrato de terceirização de serviços não fosse prorrogado, aceitando questionamento de uma empresa que não concordou com o pagamento de salário acima do previsto em convenção coletiva. O Senado recorreu. O senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, espera que não haja corte de salário dos prestadores de serviços do Senado.
Se a gente não conseguir reverter da forma que a gente está tentando, vamos buscar uma alternativa legislativa, porque, de fato, quando se criou o piso, não significa que todo mundo só pode pagar o piso. Tem muitas empresas que pagam acima disso.
Comissão Mista aprovou o relatório da medida provisória que viabiliza empréstimos para hospitais filantrópicos. A medida segue para votação nos plenários da Câmara e do Senado. Reportagem de Poliana Fontinelli.
Comissão Mista do Congresso aprovou o relatório da medida provisória que viabiliza operações de financiamento a entidades hospitalares filantrópicas que participem de forma complementar do SUS. A relatora da comissão, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, destaca que o relatório apresentado é uma das opções para que as entidades filantrópicas saiam da dificuldade financeira.
Então fica também aqui o nosso desejo, nosso compromisso de buscarmos outras alternativas, né, ao tempo em que o relatório traz a alternativa que nos foi possível oferecer nesse momento.
O texto aprovado estabelece maior inclusão de entidades filantrópicas de reabilitação física e na atuação de pessoas com deficiência no SUS até o final de 2022. A medida provisória segue para votação nos plenários da Câmara e do Senado.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.